Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 23º episódio da terceira temporada. E hoje eu vou falar sobre Jogos Olímpicos, com a notícia quentíssima de que Novak Djokovic vai competir em Tóquio. Mas também vou falar de Roger Federer, que não vai, e do Thiago Wild, número 2 do Brasil, 127 do mundo, que decidiu não ir. Vou falar um pouquinho de cada caso, né, os porquês e o que eu acho disso tudo. Deixa eu começar com o Federer, que eu acho que é o caso mais simples, né? Havia sim a expectativa pela ida dele. É um torneio melhor de 3, com uma chave fraca, e que se ele tivesse em boas condições, em forma, né, ele brigaria por medalha. Né? Mas ele disse que sofreu um setback no joelho em Wimbledon, vai voltar a fazer reabilitação, nem deu garantia de que vai jogar no que ele chama de verão, né, que é verão do Hemisfério Norte, que é a sequência ali que termina com o US Open. Tem Canadá, Cincinnati e US Open. Né? Primeira coisa, eu falei setback, a palavra em inglês, e eu não traduzi, porque essa foi a palavra que o Federer usou, e assim... Em português, daria para traduzir como contratempo ou alguma coisa que faz a pessoa dar um passo atrás, algo nesse sentido. E por que ele usa setback? Aí é que eu acho que está o X da questão. Porque é uma palavra que é vaga o bastante para não dar pista nenhuma sobre o que aconteceu com ele, né? Pode ser que ele tenha só sentido dores leves por causa do desgaste do torneio. Torneio melhor de 5, ele não tinha jogado antes, né? Antes de Roland Garros. Pode ser que ele tenha chegado naquele terceiro set contra o Urkat já explodindo de dor, por isso que tomou aquele pneu. Pode ser que a lesão tenha agravado muito, agravado pouco. Então, setback é uma palavra que é vaga o bastante. E o Federer nunca foi mesmo muito específico sobre tudo que aconteceu com esse joelho direito dele, né? Ninguém sabe qual foi o tipo de lesão, se foi menisco, se foi ligamento cruzado, se foi tendão, ou se sabe, eu não lembro disso. Não vi nenhuma citação recente sobre isso. Mas enfim, também ninguém sabe por que ele precisou de uma cirurgia, que quando ele fez a cirurgia ele falou a mesma coisa, que eu tive um atraso aqui, não sei se ele usou setback, é a mesma palavra, mas ele já usou mais de uma vez setback para falar de problema no joelho. Então ninguém sabe a gravidade da coisa, né? Ninguém sabe por que ele precisou de uma cirurgia. Né? Então tá tudo muito no ar, e isso vem começando a me preocupar, porque é o tipo da coisa que eu já vi com o Guga, já vi com o Andy Murray, e agora tá acontecendo com o Federer. O tenista diz que vai jogar não sei onde, aí na véspera diz que teve uma lesão que, sei lá, tem um problema no quadril, e diz que teve uma torção no tornozelo, sabe? Diz que é uma coisa que não é nada ligada com a lesão principal. Aí vai, não joga o torneio, passa mais um mês fazendo fisioterapia, depois adia o retorno de novo, e quando isso acontece é porque tem algo grave. A gente viu com o Guga, viu com o Murray. No caso específico do Federer, eu sempre achei esquisito ele voltar lá no começo do ano em Doha, e depois só jogar de novo em Genebra 2 meses depois. Né? E assim, ele dá umas pistas aqui e ali, dizendo que não estava pronto e tal, mas por que que não estava pronto? E por que que voltou em Doha? Enfim, precisava de mais informação para fazer para ter uma opinião mais, né, conclusiva, mais inteligente, mas ele não dá essas informações. E agora ele sai de Wimbledon com a galera na expectativa de que ele, né, talvez ele fosse a Tóquio, e na verdade ele dá esse passo para trás aí. E aí eu volto para aquela novela de sempre, né? 39 anos, parando de novo para fazer reabilitação, fisioterapia, tudo mais. Nunca é um bom sinal, né? Então agora a gente fica esperando para ver se ele vai jogar nesse verão, nessa sequência que termina com o US Open. Eu já começo a duvidar. É quadra dura, é melhor de 5. E se ele acha que tem chance de voltar a ficar 100%, de repente é melhor esperar mais, né? Ou, de repente, e acho que a gente não vai ser pego totalmente de surpresa se acontecer, mas, de repente, quando ele fizer esse anúncio, se ele vai jogar o SOP ou não, ele já vai avisar, olha, vou jogar mais uma temporada, fazer um tour de despedida e vou parar de jogar. Acho que já passou o tempo para a gente se surpreender com isso. É chato, é um cara que movimenta o tênis, que chama público, mas um dia vai acabar. E a cada vez que surge uma notícia dessa, né, a gente é relembrado que está perto. Agora vamos falar um pouquinho da questão do Thiago Wild. O pessoal do grupo de Telegram já sabe o que eu acho, né? Eu mandei um áudio lá na quarta-feira. Mas como nem todos os apoiadores estão no grupo, eu vou repetir aqui o que eu falei lá e também publiquei ontem no blog, né? Primeira coisa, eu não acho ruim o Thiago não ir a Tóquio. Ele é 127 do mundo, não estava nem esperando. Se não tivesse tido tanta desistência, ele não ia. Então, essa é a primeira coisa que não é a mais importante, mas eu comecei por aí. Eu gostaria que ele fosse? Gostaria, acho bacana, acho que seria uma experiência legal. Ele teve uma experiência no Pan-Americano que não foi muito boa. Mas assim, falando em termos realistas, ele ia brigar para medalha? Não ia. Então, não faz muita diferença para mim, como jornalista, analisando a coisa toda, sabe? É mais ou menos como o caso do Marcelo Desmoulinets, que herdou uma vaguinha hoje, quinta-feira, e decidiu ir. Adoro ele, ele ficou super feliz, então maravilhoso. Mas ele briga por medalha jogando dupla com o Thiago Monteiro? Não, né? Corre muito por fora, só um pequeno milagre ali. Então, jornalisticamente falando, também não faz diferença para mim. E era isso que eu tava falando do Thiago. Mas voltando a falar do Wilde, por que eu entendo a opção dele? Porque em ano olímpico, continua tendo torneio no período, né, das Olimpíadas. Significa também que a ATP dá uma espremida no calendário. Então a gente tem, na semana que vem, por exemplo, 3 250. Um em Los Cabos, um em Umag e outro em Stad. Los Cabos é quadra dura, Umag e Stad são um saibro. E como peixe grande não joga torneio pequeno, a gente sabe que tem um monte de tenista ali, entre 100 e 150 do mundo, se dividindo nesses três torneios. E qual é a consequência disso? São três torneios mais fracos do que a ATP 250 normais. Né? Que numa semana comum você tem um, às vezes dois ATP 250. É mais comum são dois. Então, o Thiago tem chance de fazer pontos jogando nessas chaves mais fracas, né? Basta a gente ver que semana passada ele furou o quali de um ATP 500 em Hamburgo. Na semana passada não, foi essa semana, né? Mas ele jogou só contra tenista de ranking mais baixo que o dele. E ranking mais baixo eu digo gente que tá atrás dele no ranking, né? E ele estreou na chave principal contra um cara que era 250 do mundo. 250 do mundo, no ATP 500, né? O wildcard. Mas enfim, vocês entendem como é que muda o cenário? E na semana seguinte, que é a semana dos Jogos Olímpicos, tem um ATP em Kitzbühel. Né? Semana seguinte eu digo não a próxima semana. Né? Semana seguinte é de Gstaad. Nessa semana, que é a semana dos Jogos Olímpicos, tem um ATP em Kitzbühel, que é onde o Thiago vai jogar. Outro ATP em Atlanta, em quadra dura, além dos Jogos Olímpicos. É outra semana, né, de ATPs mais fracos que o normal. Então eu imagino aqui que a leitura que o Thiago fez do cenário foi a seguinte: eu vou para Tóquio para tomar a primeira rodada? Não, vou ficar aqui tentando aproveitar para ganhar ponto e dinheiro e subir no ranking. E olha, considerando que ele não vem ganhando jogo, né, grande há mais de um ano e tem tido problema até em Challenger, qualquer chance dessas de entrar num ATP e de pegar uma chave mais acessível vale ouro. De repente, porque ele é do 127 do mundo hoje. Se ele faz uma campanha boa, ele de repente sobe para 100 e pouquinho e já consegue entrar na chave do US Open sem qualifying. Entra direto. Né? E aí, significa o quê? Pelo menos $50 mil no bolso dele. Que pelo câmbio de hoje vale uns R$3 milhões, né? Não, brincando, né, gente? Falando sério, assim, dá mais de R$250 mil, brutos, né? Mas enfim, você faz os descontos, ainda é uma quantidade de dinheiro absurda, considerável para um tenista, né? Do ranking dele. Então, de novo, considerando que ele está pensando na carreira, que ele precisa de pontos, porque ele, se ele não conseguir somar ponto agora, vai ficar difícil, ele vai ter que defender mais de 300 pontos de outubro desse ano até fevereiro do ano que vem, um período relativamente curto, porque tem, né, pós-temporada ali. E 250 são em um ATP, que embora o ATP de Santiago seja fraco, é um ATP, né? Ele pode dar azar numa chave, enfim. Se ele não defender esses 300 pontos, ele quase sai do top 200. Né? Sai do 100, não. Sai do top 200. Então, é uma opção racional que ele está fazendo agora. Eu não vejo absurdo aí, não. E antes que perguntem, essa altura alguém já deve estar imaginando: ah, Cossenza, mas você não criticou a Bia porque ela não jogou a Billie Jean King Cup? Por que está defendendo o Thiago agora? Primeiro, não estou defendendo o Thiago, estou dando minha opinião, acho que ok. Mas também acho que são casos muito diferentes. Primeiro porque, pelo que eu sei, o Thiago não teve nem metade da ajuda que a Bia teve da CBT. A Bia ganhou o wildcard, né, via CBT quando voltava de uma suspensão por doping. Ah, mas ela não quis se dopar, foi acidente. Beleza, mas foi negligente. ignorou uma recomendação expressa da ITF. Tomou um suplemento feito em farmácia de manipulação, que era algo que a ITF tinha falado que era para ninguém tomar e tomar cuidado especial na América do Sul. A ITF foi específica a esse ponto. Por quê? Porque teve caso com Demoliner, teve caso com Belucci, teve caso com Igor Marcondes. Três caras de São Paulo e três casos que a Bia conhece bem. Né? Três pessoas que inclusive treinaram onde ela treinava, né? Na Tênis Root. Tomás e o Demo. Enfim, ela caiu para último no ranking. Ela não ia conseguir jogar torneio se a CBT não tivesse conseguido os wildcard para ela, com a Federação Portuguesa, que foram os torneios que ela jogou. Né? E outra, a Billie Jean King, ou a ex-Fed Cup, é uma competição por equipe. E se ela jogasse, eu acho que o Brasil tinha mais chance de ganhar da Polônia. Ou daquela Polônia, assim, a Iga Swiatek, né? Na Olimpíadas, você joga pelo país, mas, sim, Thiago vai lá para jogar simples. Então é bem diferente. O problema é dele. É ele que vai lá brigar pela medalha. Quando você joga uma Fed Cup, uma Billie Jean King Cup, uma Copa Davis, é por equipe. E aí você deixa a equipe na mão, você não vai. Eu acho bem diferente os casos. O que eu não gostei na história do Thiago foi ele citar uma lesão para justificar que ir a Tóquio não seria bom para ele. Ele falou que vem jogando com dor no quadril uns 3 meses. Ele falou, não, né? Isso tá no release lá, não tá nem na frase dele isso. Mas assim, que vem jogando com dor no quadril há 3 meses, que ia ser ruim pro corpo, ter que se adaptar à quadra dura, e ao fuso horário do Japão, que também não é... são o quê? 7 horas da Europa para lá, né? Nem é tanta coisa assim. Enfim, o João Zuete, o técnico, diz que isso poderia comprometer o resto da temporada. Ah, gente, peraí, né? Se ele tivesse voltando para casa para se tratar, seria outra conversa. Mas ele tá inscrito, ele vai jogar Gstaad na semana que vem e vai jogar Kitzbühel na mesma semana das Olimpíadas. Então, assim, o quadril é problema até a página 2, né? Se ele quisesse jogar em Tóquio, tirava essa semana de Gstaad para não competir, fazia fisioterapia, tratamento, reabilitação, o que fosse, e ia lá para Tóquio jogar. Né? Mas não é isso que ele vai fazer, né? Quem lê aquele comunicado, a impressão que passa é que o Thiago ficou com vergonha de dizer que ele não queria jogar a Olimpíada. Que eu acho que não devia ter, mas enfim, é a impressão que passa. E o release ainda tem uma pérola lá, que eu nem tinha reparado, mas me chamaram a atenção depois. O texto diz que o preparador físico do Thiago, que é o Alex Matoso, foi lá para Hamburgo para fazer o tratamento. Né? O texto diz assim, entre aspas, chegou aqui para tratá-lo. E aí hoje me mandaram uma mensagem assim, né? Se o problema é lesão, não era mais indicado viajar um fisioterapeuta em vez de um preparador físico? Pois é, tem isso também, né? Então, para terminar, eu entendo a decisão, mas não gostei dessa justificativa oficial. Acho que não precisava disso, não precisava citar lesão. Acho que a história não se sustenta, sabe? E, assim, quem lê release, quem entende um mínimo do assunto, sabe que não é isso, né? E hoje a gente teve a notícia da participação do Djokovic, que vai a Tóquio, né? O que eu acho muito bacana. Eu acho bacana porque fortalece o torneio, porque mostra que o Nole não esqueceu o sonho antigo, ele sempre falou muito sobre medalha, né? Enfim. É bacana porque mostra a ambição dele, né? E até um pouquinho de coragem. Mas deixa eu destrinchar essa frase, tudo que eu falei aqui. Primeiro, a força do torneio olímpico, né? Porque não tem Nadal, não tem Federer, não tem Thiem. Acho que o Shapovalov não vai. Eu não lembro todos os nomes de cabeça agora. Mas não tem Del Potro, não tem Goffin, não tem Kyrgios. É um monte de desfalque de peso, são nomes, né? Não tem Wawrinka também. Mas vai ter Djokovic, Medvedev, Zverev, Rublev, Tsitsipas. Então, só o fato de ter o Djokovic e todo o mini four já é ótimo, né? Também tem Berrettini, Musetti, Khachanov, o Karatsev, Urkat, Fokina, Carrinho Busta. No fim das contas, é um belíssimo torneio. E tendo o número 1 do mundo, melhor ainda. Né? O que mais eu falei antes? Ah, o sonho antigo do Djokovic. Né? A gente tá falando de um cara que saiu da quadra chorando em 2008, quando ele perdeu pro Nadal. Um jogo que era uma semifinal, que ele errou um smash no match point, uma partida que estava dura e que, de repente, ali era quase uma final antecipada. Enfim. Um cara que bateu na trave em 2012, ele perdeu a semi pro Murray e o bronze pro Del Potro, em Wimbledon, né? Os Jogos de Londres. Depois deu um azar monstruoso no Rio, perdeu na primeira rodada também pro Del Potro. Então são, cara, um cara que foi lá e batalhou os 3 anos, né? É um cara que quer esse ouro. Acho que é o título mais importante que falta no currículo dele. E ele vai atrás. Né? E quando eu falei da ambição dele, era isso. é não deixar de correr atrás de alguma coisa grande, mas que não vai dar nem ponto nem dinheiro para ele, né? Ok, ele já tem muito ponto no ranking, ele tá liderando com folga, ele já tem muito dinheiro, isso nem se fala. Então ele pode, digamos assim, se dar o luxo de correr atrás do ouro olímpico. Mas, como tem essa viagem, fuso horário, um período pequeno de adaptação de descanso depois de Wimbledon, e ele vem numa sequência forte, não só física quanto mental, porque foi campeão em Roland Garros, porque foi campeão em Wimbledon, porque tem essa expectativa toda. Então, é preciso considerar que existe um risco quando se encaixa Tóquio no calendário. E é por isso que muita gente não foi para lá, né? A gente está falando de um ano raríssimo, em que o Djokovic pode fechar o Grand Slam, ganhando o US Open, ele fecha. E tem, acho que gente, tem gente que acha que competir em Tóquio coloca o US Open em risco. Não deixa de ser, porque tem um risco de lesão, tem um risco de ficar lá até o fim e voltar exausto, porque lá são jogos consecutivos, sem um dia de descanso, porque tem a tensão de não poder jogar um set ruim, é melhor de três, precisa estar jogando melhor tênis o tempo todo. Óbvio que tem um intervalo bastante considerável dos Jogos Olímpicos até o US Open, né? Os jogos, se eu não me engano, o torneio de tênis termina dia 1º e o US Open começa dia 30 de agosto, então tem 29 dias aí. Dá tempo suficiente de descansar e se preparar. Acho que o provável é ele pular o Masters do Canadá, que começa 2 semanas depois de Tóquio. Mas ainda assim, ele tem a chance de jogar Cincinnati, né, inteiro, uma semana de folga e depois o US Open. Acho que não causa problema de calendário depois de Tóquio. Acho que o problema de calendário, o desafio é chegar em Tóquio bem, e aí a gente vai ver. E se competir em Tóquio com o desgaste acumulado de Roland Garros e Wimbledon e essa adaptação para quadra dura, que ele acabou de sair da grama, se isso pode causar uma lesão. Imagino que eles tenham sentado, conversado, ele deve estar bem fisicamente e topou o desafio por causa disso. É o que eu imagino, né? Eu acho que ele não correria um risco assim se tivesse algum probleminha aqui ou ali. Então, é possível ele fechar o Golden Slam com a medalha de ouro e os 4, né, grandes torneios? Claro que é. É óbvio que é difícil, a margem, né, para erro em Tóquio é menor, porque, como eu já falei, são jogos em melhor de 3, mas o homem tá ganhando tudo, a chave não vai ter Federer, não vai ter Nadal, não vai ter Thiem, 3 caras que em condições normais seriam os adversários mais fortes para ele. Então, para fechar, é isso. Achei muito legal mesmo a decisão do Djokovic de encarar o desafio, vai pensando grande, pensando em ganhar tudo, e é isso que eu gosto, eu acho que muita gente gosta de ver nesse tipo de atleta que tem ambição. É o Michael Phelps tentando 50 medalhas na mesma Olimpíada, é o Usain Bolt correndo 100, 200 e revezamento, é o Djokovic tentando ganhar essa medalha também. Então, assim, do jeito que eu vejo, a impressão que eu tenho é que na cabeça dele, essa reta final de 2021 é o momento em que ele vai se colocar de vez acima de Federer e Nadal nessa lista de feitos grandes do tênis, né? Nessa discussão, nesse debate sobre quem é o maior da história. Vamos ver o que acontece. Até semana que vem, gente. Abraço. USDA, certified lean.